do fortúnio pelo amor. Não te restou mais nada. Levaste o grande dissapor da fria madrugada. Quando assentou o teu sorriso, não te restava nada. Apenas tudo o que é preciso, a paz, a caminhar.
Márcia, quem assina este bom destino, 9 horas 5 minutos, estava prometido connosco o professor Eduardo Sá. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
Está onde, professor, neste momento?
Vamos imaginar que eu não estou a conduzir.
Sim.
E, portanto, estou em trânsito.
E está em Lisboa, no Porto, em Coimbra?
Não, estou a entrar na cidade de Lisboa neste momento.
Ok, está-se bem por aí?
Está um tempo tristonho.
Está tristonho, não é? Então viva as crianças e quem sabe lidar com elas para trazer então mais cor e mais alegria. O professor e psicólogo Eduardo Sá hoje connosco por conta do projeto Escola Amiga das Crianças. Professor, que projeto é este para quem ainda não sabe?
Bom, a ideia foi trazer-vos os pais e de certa forma os professores, para uma certa revolução tranquila que a escola precisa de ter. Todos nós reconhecemos que a escola se tem vindo a afastar daquilo que nós desejamos que ela seja. Temos todos percebido que a escola se tornou numa espécie de linha de montagem de jovens tecnocratas de sucesso, com tudo o que isso tem de preocupante pensando no dia depois da manhã. Temos todos a noção que as crianças trabalham demais, têm aulas demasiado extensas, recreios insignificantes e que vão desperdiçando a infância um pouco todos os dias. Temos a noção que os infernizamos aos nossos filhos, claro, quando lhes exigimos as classificações que as crianças saudáveis precisam de não ter, porque elas aprendem com erros, com enganos e com dúvidas. E, portanto, achamos que, de repente, há uma deriva tão grande e tão batuteira, tantas vezes, em nome dos rankings, que pensámos criar uma espécie de ranking informal, trazendo para a classificação das escolas um conjunto de parâmetros que muitas vezes não são tomados tão em consideração como deviam, sejam os recreios, sejam os projetos cívicos, seja a alimentação, seja a relação entre os pais e os professores, etc. E, portanto, nesse sentido, imaginámos organizar um projeto que emitisse todos os anos um selo de garantia e uma bandeira de qualidade que as escolas orgulhosamente pudessem hastear e que funcionasse um pouco em relação às escolas, como a bandeira azul em relação às nossas praias. No essencial, era isso que nós pretendíamos. Fazer uma revolução tranquila da escola, de dentro para fora das escolas, com os pais e com os professores à frente dessa revolução, como nos pareceu que devia ser.
Bem, hajam por isso. Nós sabemos que existem outros modelos educativos e já com séculos de existência, por exemplo, o professor Pestalozzi, não é? A quem chamam também o educador da humanidade e que utilizava outras formas de ensinar e com muito sucesso. Nós temos medo de implementar assim outros modelos educativos?
Eu acho que temos. Mas eu acho que temos todos. Tenho receio que muitas vezes aquilo que nós queremos da escola e aquilo que nós queremos do crescimento das crianças não marque, como devia, a agenda política e não represente um pacto de regime entre os diversos partidos políticos e entre as diversas instituições deste país, como devia representar. E, portanto, nós estamos a navegar à vista. Estamos a querer muito que os nossos filhos tenham muito bons resultados e em muitos momentos não para paramos para perguntar se a escola do século XXI não estará a replicar muitos exemplos da escola do século XIX, sendo os nossos filhos e o mundo em que eles crescem profundamente diferentes. E, portanto, eu receio que nós não nem sequer consideremos a educação como uma urgência, quando ela, de facto, é absolutamente urgente, porque é do modo como nós educamos na escola que vamos criar depois todas as ferramentas indispensáveis com que se constrói o futuro. E eu tenho muita pena que muitas vezes os representantes do povo português não entendam a escola, não entendam os professores, às vezes nem sequer considerem os pais e de repente adiem, porque porventura as crianças no imediato não representam um voto, para mais tarde aquilo que já devia ter sido começado a pensar-se ontem.
Professor e psicólogo Eduardo Sá, há tantos anos neste ofício, conhece profundamente as crianças. Hoje em dia utilizam-se mais medicamentos para controlar a energia dos nossos pequenos ou sempre assim foi? E qual é a sua opinião em relação a isto?
Eu não gostava que fizesse disto uma leitura fundamentalista porque não representa essa tentação. Mas evidentemente que a mim me preocupa que a determinada altura, seja para abrir o apetite, seja para adormecerem, seja para terem atenção ou estarem concentradas, de repente se mediquem as crianças sempre com o pressuposto de que essa verdadeira medicalização industrial não tem consequências secundárias para o seu desenvolvimento. E os números da Direção-Geral da Saúde, não são meus, são os números da Direção-Geral da Saúde, dizem-nos de forma absolutamente alarmante que Portugal, comparado às estatísticas da medicalização das crianças com outros países, está perigosamente a manusear esta deriva bioquímica de uma forma, uma química sintética, para dizer verdade, de uma forma porventura irresponsável. O número de crianças que consomem metanfetaminas em Portugal, os números são da Direção-Geral da Saúde, são absolutamente alarmantes e não mereceram sequer uma postura clara, inequívoca, sensata da própria Direção-Geral da Saúde. E, portanto, a mim preocupa-me que, de repente, se parta do princípio que as crianças saudáveis são crianças sossegadinhas quando elas são vivas e, portanto, por maioria de razão, são cabeças no ar, têm a vista na ponta dos dedos, precisam de correr, de brincar, de fazer barulho, e nós criamos-las como se, no fundo, elas tivessem que estar sempre quietas e caladas. E depois de fazermos isto muito, 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 ao longo de uma semana, duas, ao longo de um ano, ficamos todos muito admirados quando chegar à altura da verdade, as crianças parecem estar agitadas, num stress permanente, e eu acho trágico que confundamos o stress das crianças com distração, quando, de facto, na gente são coisas profundamente diferentes.
Podem afetar o desenvolvimento cerebral e cognitivo das nossas crianças?
Não podem. Afetam. A questão é, sobretudo, essa. E aqui é que eu não entendo a posição de muitas pessoas responsáveis. Porque, de repente, nós estamos a querer sacrificar um momento e queremos ter esta ideia de que educar uma criança é fácil, basta que, no fundo, em muitas circunstâncias, se não há uma química entre o professor e a criança, se ela, por qualquer motivo, ou porque tem dificuldades tremendas em casa e não consegue estar atenta por isso mesmo, ou porque às vezes é muito inibida, muito encolhida e passa a vida envergonhada atrás do seu silêncio, de repente nós começamos a gerir tudo isto como se fosse poção mágica, quando de facto nós precisamos de ensinar as crianças a pescar e não tanto pô-las à pesca de soluções mágicas, cuja fatura será fundamentalmente paga por elas.
E por nós, não é que na altura vamos precisar que estejam bem, saudáveis, equilibradas para nos acolher, não é? Na nossa maioridade, se lá chegarmos, esperamos que sim. Professor, crianças problemáticas ou pais disfuncionais?
Pais disfuncionais, claro. Eu costumo chamar a atenção que por trás de uma criança difícil, estão sempre pais em dificuldade. E eu não estou identificado em relação aos pais, tenho a noção que educar um filho é de uma complexidade muito grande. Tenho a noção que, ao mesmo tempo que as estatísticas vão chamando a atenção para que em 2060 seremos 6 ou 7 milhões de pessoas em Portugal, de repente nós não damos às famílias as condições indispensáveis para que elas possam, de facto, ser boas famílias. Eu tenho a noção que é muito, muito, muito difícil sermos pais, e particularmente mães, porque a divisão das tarefas continua a não ser igual. E portanto, gerir uma casa, gerir uma família e ter uma atividade profissional é de uma complexidade absolutamente assustadora. E depois, nestas circunstâncias, é compreensível que em muitos momentos as pessoas, os pais, queiram dar mais e melhor e muitas vezes não tenham condições nem físicas sequer, nem psicológicas para o conseguir fazer. E, portanto, sim, por trás de uma criança difícil está sempre uma mãe e um pai em dificuldades, e sim, era magnífico que houvesse mais carinho com a saúde mental, de forma a que ajudássemos estes pais a mobilizar os recursos que têm, mas que às vezes estão atropelados por muitas exigências que eles não conseguem gerir no seu dia a dia.
Quando chegam ao seu consultório pedidos para atender crianças, muitas vezes fica com vontade de fazer terapia, mas com os pais?
Não, fico só com vontade. Eu hoje, fazer esse tipo de ajuda, porque não faz sentido que nós tomemos em consideração as preocupações que as crianças nos colocam e depois ignoremos o papel dos pais na construção dessas preocupações, na construção absolutamente involuntária e contra a sua vontade. Mas eu tenho a noção que se nós pudermos ajudar os pais a serem melhores pais, o futuro das crianças será seguramente mais saudável.
Que conselho pode deixar neste momento aos pais que nos ouvem para que consigam, de uma forma saudável para si, para toda a família e, sobretudo, para as crianças, unirem-se assim como uma frente de força para educar os seus filhos? Vamos falar de casais e de pais divorciados. Que conselhos deixaria a uns e a outros?
Em primeiro lugar, que a família é muito mais importante que a escola. A escola é muito, muito preciosa, mas a família é seguramente muito mais preciosa do que a escola. E, portanto, se nós invertemos a ordem das prioridades, estamos a criar um equívoco do qual crianças e pais só saem a perder. E depois, em segundo lugar, era muito importante que os pais percebessem que brincar não é um adereço no desenvolvimento das crianças. Brincar é a vitamina do crescimento para as crianças. E, portanto, todas as crianças têm que brincar pelo menos 2 horas por dia, ponto final. Porque se não fizermos isso, estamos a perder. Depois, quando os pais entendem a escola, ou olham para a escola, era muito importante que percebessem que o recreio é tão importante como a sala de aula. Às vezes é mais importante que a sala de aula. E muitas vezes nós somos muito desmazelados em relação aos recreios, de tal maneira que as escolas parecem ser uma atividade de primavera-verão, porque as crianças, quando se trata de brincar no outono e no inverno, brincam nos beirais ou brincam quietas porque não têm como brincar quando está frio e chover. E, finalmente, era muito importante que os pais percebessem que a relação entre os pais e os professores é fundamental. Era importante que, finalmente, os pais e os professores fizessem uma espécie de frente comum em favor do crescimento das crianças e não andassem invariavelmente zangados uns com os outros, como acontece, às vezes fazendo comentários que não deviam, porque se eles o fizerem em conjunto, as crianças agradecem com todas as mais-valias que isso traz ao seu desenvolvimento.
E já no fecho desta conversa, professor Eduardo Sá, 2 perguntas. A primeira, o papel dos avós, quando nós dizemos ah, e tal, estás de castigo, fizeste isto mal, não me ouviste a primeira, a segunda e a terceira vez e agora vais sofrer esta consequência. E depois vêm os avós cheios de vontade de mimar e deixam para escondido o castigo. Que recados deixa aos avós? E, no fim, para os meninos e meninas que estão a ouvir esta conversa no banco de trás, o que é que gostava de lhes dizer?
Bom, em relação às crianças, que era muito importante que elas definitivamente pusessem os pais no lugar, sempre que isso é necessário. E não perdessem de vista que os meus pais precisam de fazer as neiras. Precisam de fazer uma asneira pelo menos 8 ou 8 horas. E os pais às vezes querem ser tão certinhos, tão exemplares, que perdem a oportunidade de errar, que é assim que se aprende a ser pais. E aos avós, que eu acho que é importante que eles continuem a estragar os netos. É a função fundamental dos avós, estragar os netos. Que é uma maneira de dizer que eles emendam com os netos as asneiras que fizeram com os filhos e acabam por ser uma espécie de contraditório permanentemente em aberto, que faz com que os pais tenham nos avós o contrapeso em relação a uma certa insegurança que muitas vezes os pais têm e que os avós, à conta das asneiras que fizeram, já deixaram de ter.
À conversa com o professor Eduardo Sá, amanhã ao vivo e a cor, sinta-se convidado a participar então neste encontro, 5 da tarde, na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. Professor Batota, da minha parte, agora sim, a última pergunta. Como é que vê ou como é que gostaria de ver, ou se tem algum sonho que gostasse de ver realizado, nem que fosse daqui a 20 anos, neste âmbito da escola, dos pequenos, dos adolescentes e da família? Tem assim alguma ideia que gostasse?
Não. Eu não queria que fosse só daqui a 20 anos, meu Deus. Eu queria que fosse ontem, que se passasse a tomar em consideração que as crianças não podem sair tão cedo da família para os berçários, que o jardim de infância fosse só jardim de infância e não fosse para a escola, e fosse democratizado, gratuito e para todas as crianças, que a escola fosse um lugar muito mais participado, onde as crianças não tenham que andar permanentemente uniformizadas, como se todas aprendessem do zero, da mesma forma e à mesma velocidade, e que as pessoas percebessem que a vida não acaba com a entrada no ensino superior, porque de repente parece que tudo na vida está submetido a essa meta e o mundo é um sítio muito mais aberto e já percebeu que não é por produzirmos crianças normalizadas que o mundo pula e avança.
Pois não, pois. Professor, muito obrigada por esta entrevista.
Eu é que agradeço.
Bom trabalho e até amanhã.
Até amanhã, e se houver pais e pessoas a escutarem, se quiserem participar na edição deste ano da Escola Amiga da Criança, são todos muito, muito, muito bem-vindos.
Todos juntos, não é? Nesta construção conjunta de um mundo melhor. Professor, um abraço, bom trabalho.
Boa para si.
E até amanhã.
Muito obrigado, bom abraço também.
Esta entrevista vai ficar disponível para ouvir sempre que lhe apetecer em terranova.pt. E como disse o professor Eduardo Sá, sinta-se então convidado a participar amanhã neste encontro para todos os que querem escolas amigas das crianças. Amanhã, Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro, às 5 da tarde. Agora 9 horas 22 minutos para os braços da minha mãe. Tinha de ser, não é? Para ouvir agora com Pedro Brunhosa. Bom dia.
Cheguei ao fundo da estrada, 2 léguas de nada. Não sei que força me